Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 27 de março de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados e familiares pedem justiça pelo assassinato de Marielle e Anderson. Comissão de Constituição e Justiça adia parecer sobre prisão de deputado Chiquinho Brazão. Câmara aprova mudanças na lei de falência com prazos para fim do processo e mais poder para credores. Governo afirma que medida provisória editada para fechar as contas em 2023 tem impacto de 24 bilhões em 2024. Deputados e familiares pedem justiça no caso Marielle e Anderson. A repórter Laís Menezes tem os detalhes sobre a solenidade que lembrou os 6 anos do crime na Câmara.
Uma sessão solene realizada na Câmara dos Deputados lembrou os 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido na noite de 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Embora tenham celebrado o avanço das investigações com a prisão dos suspeitos de serem os mandantes das mortes, os deputados e participantes da homenagem afirmaram a necessidade de manter a mobilização para garantir a condenação dos responsáveis pelo crime. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, se emocionou ao pedir justiça por Anderson e Marielle.
Mas eu também não quero chorar, porque eles não merecem nossas lágrimas, mas o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa ira, a nossa raiva. E é por isso que aqui estamos todas nós, para pedir que eles sejam verdadeiramente condenados, mas não que pague uma fiança e daqui a pouco esteja entre nós. É preciso fazer justiça e ela tem que ser completa.
Esse também foi um pedido da viúva de Anderson, Agatha Maus, que participou de modo virtual da sessão solene.
Não sinto nenhum alívio, nenhuma paz que foi trazida tendo as respostas. Eu espero muito mais. Eu espero uma justiça forte. Eu tenho fé e eu torço muito para que a gente consiga desmantelar essas situações e pessoas assim apareçam cada vez mais. Aí sim, essa dor vai ter um lugar diferente. Aí sim. Dizer que o caso Marielle Anderson vai servir para algo mais, eu estou pronta para ver e eu espero ver.
No último domingo, 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal, acusadas de serem mandantes do crime. O deputado federal Chiquinho Brazão, que era vereador do Rio de Janeiro na época, o irmão de Chiquinho e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Todos negam envolvimento no crime. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que pediu a homenagem, disse que o resultado da investigação levada a cabo pela Polícia Federal desnudou, mais uma vez, a relação entre o Estado brasileiro e o crime organizado, como milícias e facções.
Que a gente aproveite este momento de tanta dor e de tanta evidência da relação entre crime e política no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil para não nos silenciarmos diante da necessidade de enfrentar isso. E isso se faz enfrentando contundentemente as milícias. E isso é tarefa de todas as instituições brasileiras. É tarefa desse parlamento.
Talíria Petrone e outros parlamentares afirmaram ainda que a investigação só avançou no governo Lula, que colocou a Polícia Federal no caso. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também participou da homenagem. Segundo ele, o assassinato de Marielle Anderson marcou o início de um processo de degradação institucional da sociedade brasileira. Ele também considerou que o Estado, principalmente no Rio de Janeiro, precisa ser separado do crime. Sobrevivente do atentado da noite do dia 14 de março de 2018, a jornalista Fernanda Chaves afirmou que o Estado do Rio de Janeiro falhou miseravelmente, quando não evitou o crime e demorou a chegar aos responsáveis. Ela também cobrou a condenação dos acusados. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Marcelo Larcher, Laís Menezes.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adia parecer sobre prisão de deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A repórter Paula Moraes acompanhou a reunião da CCJ e tem os detalhes.
Um pedido de vista feito por 3 deputados impediu que o parecer do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, favorável à manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil, fosse votado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O pedido de vista foi apresentado pelos deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Fausto Pinato, do PP de São Paulo e Roberto Duarte, do Republicanos, do Acre. E adia a votação pela CCJ pelo prazo de 2 sessões do plenário. judiciário. Mas, na prática, a decisão final sobre o caso deverá acontecer depois do dia 9 de abril. Isso porque, na próxima semana, por causa da chamada janela partidária, período que permite aos parlamentares trocar de partido, não estão previstas sessões no plenário da Câmara. E a prisão precisa ser confirmada por maioria absoluta dos deputados em votação aberta no plenário. Chiquinho Brazão foi preso no domingo por decisão confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Na época, Chiquinho Brazão era vereador do Rio. Darcy de Matos considerou que ficaram comprovados os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade do crime.
O crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi o de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa, no intuito de prejudicar a investigação do crime de ontem. A nosso ver, resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado, seja por sua natureza de permanência, seja pelo fato de que os atos de obstrução continuavam a ser praticados ao longo do tempo.
O deputado Gilson Marques justificou porque pediu mais tempo para analisar o tema.
O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, por outro lado, criticou o pedido de vista.
O Brasil espera que um deputado preso por ser mandante do assassinato de uma vereadora negra assassinada que há 6 anos espera por justiça seja votado hoje. Não tenha leniência, palavras ofensivas como afogadilho e pressa.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou que os ritos foram cumpridos e o réu continuará preso.
Não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação.
Ainda durante a reunião da CCJ, Chiquinho Brazão falou por videoconferência. O parlamentar disse que uma discordância simples que tinha com Marielle na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ganhou uma dimensão louca.
A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia.
O advogado de Brazão, Kleber Lopes, também apresentou a defesa do deputado. Lopes disse que a prisão foi feita ao arrepio da Constituição Federal e seria ilegal, entre outros motivos, por se referir a atos anteriores ao seu mandato de deputado federal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Educação bilíngue para surdos requer metodologia própria, defendem debatedores na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Participantes de audiência pública na Câmara defenderam que a educação bilíngue de surdos vai muito além de simplesmente garantir intérpretes de Libras em sala de aula. Conforme explicou o professor adjunto do Departamento de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, Rodrigo Rosso Marques, o primeiro ponto importante no ensino bilíngue é a comunicação em sala de aula. Tanto para ele quanto para os demais participantes, a língua de instrução tem de ser a língua de sinais, em todos os espaços da escola. O português deve ser aprendido como uma segunda língua. A metodologia de ensino para surdos também tem particularidades, segundo esclareceu o professor Rodrigo Marques. Ele considera importante que os professores utilizem sempre a linguagem de sinais, ao invés de contar com intérpretes. Isso tornaria mais fácil a compreensão da necessidade dos alunos. Rodrigo Marques chama a atenção, inclusive, para a duração das classes nas escolas bilíngues para surdos, que deve ser maior que uma instituição para ouvintes. O professor é surdo e contou com a intérprete na audiência pública.
o aluno surdo, ele tem o seu tempo, que é um tempo diferente do aluno ouvinte. Até porque eu, enquanto professor, vou utilizar aqui a língua de sinais e o aluno ele vai verificar aquele assunto importante, ele vai precisar de uma pausa para que ele possa escrever e registrar aquilo. O aluno ouvinte, ele consegue fazer isso ao mesmo tempo. E aí, se o professor está dando uma aula e ele precisa pausar para que o aluno consiga escrever, então, esse tempo de visualização, ele precisa ser respeitado dentro desse espaço.
Além de estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação bilíngue para surdos é assegurada em outra lei de 2021. Conforme explicou a autora do pedido para a realização do debate, deputada Amélia Barros, do PL do Mato Grosso, a legislação garante que a educação bilíngue para surdos representa uma modalidade independente de ensino. Embora considere essas conquistas legais uma vitória, a deputada ressalta que é preciso avançar.
São poucas as instituições escolares que efetivamente oferecem uma educação bilíngue capaz de promover uma educação de qualidade, que ofereçam estrutura, formação, qualificação, teorias e práticas pedagógicas adequadas, com profissionais bilíngues habilitados nas duas línguas e em um espaço em que haja o respeito e a valorização da Libras, assim como a promoção da cultura e identidade surda.
A seleção de professores para atuar nas escolas bilíngues para surdos, inclusive, é outro ponto considerado crucial pelos participantes da audiência pública. De acordo com o coordenador substituto do curso de Línguas de Sinais Brasileira, Messias Ramos Costa, há muitas falhas na seleção dos profissionais. O especialista afirma que muitos professores não têm proficiência suficiente em Libras para estar à frente de uma sala de educação bilíngue. Uma maneira de corrigir esse problema de fluência dos professores em língua de sinais, na opinião de Messias Costa, seria a criação de bancas de avaliação dos candidatos formadas por pessoas surdas. Segundo o professor de Libras da Universidade de Santa Catarina, Rodrigo Marques, o censo escolar de 2020 mostrou que existiam, na época, 63.106 alunos surdos matriculados na educação básica no Brasil. Destes, apenas pouco mais de 7 mil estavam na educação bilíngue. Ainda, conforme o professor, a comunidade surda no país corresponde a cerca de 11 milhões de pessoas. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova mudanças na lei de falência com prazos para fim do processo e mais poder para credores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que muda a lei de falências. A proposta cria a figura do gestor fiduciário, administrador que será eleito pela Assembleia de Credores no caso de falência. Esse gestor terá os mesmos poderes do administrador judicial escolhido pelo juiz, como acontece hoje tanto nos processos de falência quanto nas recuperações judiciais. O administrador e o gestor são as pessoas que vão gerir a massa falida e adotar medidas como vender bens e sanear as contas para pagar as dívidas da empresa. Além disso, a proposta dá aos credores a possibilidade de aprovar um plano de falência, o que aumenta o poder de decisão das empresas ou pessoas físicas que têm dívidas a receber. O projeto também dá prazos, define limites para a remuneração dos administradores responsáveis pela gestão da massa falida e pagamento dos credores. Eles terão um mandato único de 3 anos, podendo ser reconduzidos apenas uma vez para o cargo pela Assembleia de Credores, e terão um teto máximo de remuneração equivalente a 10 mil salários mínimos. As restrições valem tanto para os gestores fiduciários quanto para os administradores judiciais, mas não se aplicam ao gestor que finalizar o processo de falência em um prazo de 3 anos. Além disso, obriga a venda dos bens da empresa falida em 6 meses e obriga o responsável pelo processo a fazer uma prestação de contas anual. O projeto foi aprovado com ampla maioria, com 378 votos contra 25, depois de negociações que envolveram partidos aliados do governo e até da oposição. Mas as alterações foram criticadas em plenário pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Segundo ele, não houve discussão aprofundada sobre as mudanças e as alterações vão fazer com que credores prefiram falir que recuperar a empresa em dificuldade.
É uma nova lei de falências que prejudica o trabalhador, que dá ao credor Esse credor que vai querer, primeiro, falir as empresas e não fazer a recuperação das empresas. Eu até, a Associação dos Magistrados do Brasil relatou que precisará de aproximadamente 1.500 administradores judiciais novos, porque por causa da quarentena e por causa do mandato de 3 anos.
A relatora do projeto, deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, argumentou que a medida é importante para evitar distorção comum em casos como este, em que processos de falência considerados rentáveis se arrastam por tempo indeterminado, sem que os credores sejam pagos. Entre os credores se encontra geralmente também o governo, que tem tributos a receber. A proposta proíbe ainda recuperações judiciais sucessivas da mesma empresa e estabelece intervalo mínimo de 2 anos entre um processo e outro. O projeto também permite que a empresa em processo de falência ou recuperação judicial receba descontos no pagamento de tributos devidos ao fisco, que já se encontrarem na dívida ativa. Da mesma forma, se os credores aceitarem descontos no pagamento das dívidas, esses pagamentos não serão acrescidos à base de cálculo de tributos como o Imposto de Renda, a CSLL, o PIS/PASEP e a COFINS. De acordo com a exposição de motivos do governo ao propor o projeto, alguns dos principais objetivos da proposta são ampliar a participação dos credores e tornar o processo de falência mais ágil, permitindo uma efetiva recuperação dos créditos pelos credores. Foi o que disse o deputado Merlongo Solano, do PT do Piauí.
Desburocratiza o processo de falência no Brasil, reduzindo a judicialização, aumenta a participação dos credores no processo decisório, preserva a prioridade para os créditos trabalhistas. Portanto, os salários dos trabalhadores prejudicados pela eventual falência de uma empresa fica na linha de frente do processo de recebimento dos valores dos credores.
O projeto prevê que as medidas vão entrar em vigor 60 dias após a publicação da lei e cria uma regra de transição para os processos de falência ou recuperação judicial já em andamento. Elas já passarão a valer para os processos com mais de 6 anos. O projeto que muda a lei de falências seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Governo afirma que medida provisória editada para fechar as contas em 2023 tem impacto de 24 bilhões em 2024. A repórter Silvia Munhato explica.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que o governo conta com um impacto fiscal positivo de 24 bilhões de reais da medida provisória 1202 para fechar as contas de 2024. Em audiência pública, o secretário pediu aos deputados da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara apoio para a aprovação da medida. Antes, o secretário demonstrou que as alterações feitas no Congresso em 3 medidas legislativas propostas pelo governo no ano passado reduziram a expectativa de arrecadação extra deste ano em 22 bilhões. O total de arrecadação extra esperado com a redução da evasão fiscal é de 168,3 bilhões de reais. Barreirinha citou como motivos para a redução das estimativas as mudanças nas regras que impactam a arrecadação federal após a concessão de incentivos fiscais estaduais, a manutenção da possibilidade de as empresas pagarem menos imposto em relação à parcela de lucros distribuída aos acionistas e a redução de 10 para 8% da alíquota de imposto de renda sobre ganhos acumulados em fundos no exterior. O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, reforçou o pedido de cooperação.
Estou de pleno acordo que nós estamos na faixa amarela e o significado disso é que não estamos numa zona de conforto. Então, corroboro plenamente o diagnóstico aqui colocado de que a situação é desafiadora.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, comemorou, porém, o aumento de R$1 bilhão na estimativa de arrecadação com a medida legal que deu mais poder ao governo nos julgamentos administrativos de conflitos tributários. A estimativa anual passou para 55,6 bilhões de reais, porque, segundo o secretário, foram julgados processos de 90 bilhões de reais em fevereiro, quando a expectativa mensal era de 70 bilhões. Ele também disse que a tributação de fundos de investimento exclusivos, aqueles que têm apenas um cotista, está rendendo conforme esperado.
Outro dia me perguntaram o que te dá mais prazer. Falei, ver pessoas que nunca tiveram oportunidade de colaborar com o pagamento de tributo no Brasil começar a pagar de 4 a 5 bilhões por mês é uma coisa que nos dá uma satisfação no sentido de justiça fiscal mesmo.
Sobre a MP 1202, o secretário destacou a limitação para que as empresas compensem créditos judiciais no pagamento de impostos, mas explicou que o governo conta com as limitações para os incentivos fiscais para o setor de eventos, que também está na medida. Barreirinhas ainda defendeu a aprovação do projeto que pretende atuar contra os chamados devedores contumazes, mas que também cria um cadastramento dos benefícios fiscais dados a empresas.
Porque nós temos mais de 200 benefícios e regimes especiais que foram criados ao longo do tempo, que infelizmente, deputado, se o senhor me perguntar qual que é o impacto disso, não sei. Porque eles são construídos para serem autofruídos pelos contribuintes. Então o contribuinte vai abatendo. E eu não faço ideia de quem está abatendo aqueles valores.
Tanto o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, quanto o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, colocaram em dúvida o cumprimento da meta fiscal do ano, que é o déficit zero. Na última revisão das contas, o governo fala em déficit de 9,3 bilhões de reais, quando a estimativa da lei orçamentária era de superávit de 9,1 bilhões. Pedro Paulo, porém, afirma que o governo deveria fazer contingenciamentos nas despesas, enquanto Farias defende uma previsão maior de déficit. Hoje, a meta é considerada cumprida se atingir um superávit ou um déficit de 28,8 bilhões de reais. Para Pedro Paulo, o governo não deveria usar essa margem, porque isso pode ser arriscado.
Eu acho que o papel da Fazenda, o papel da Secretaria de Orçamento é, tendo esses riscos, antecipar esses riscos e prudentemente bloquear, contingenciar orçamento. Lembrando que o contingenciamento não é excluir do orçamento aquelas despesas. É simplesmente criar ali uma restrição prudencial e ela retorna no bimestre seguinte quando é realizada aquela receita.
Pedro Paulo citou nota técnica dos consultores de orçamento da Câmara, Márcia Moura e Deison Almeida, que afirma que a revisão das contas feita pelo governo ainda parecem otimistas. Eles dizem que a previsão de aumento dos gastos com benefícios previdenciários em 5,6 bilhões de reais está abaixo da sugerida pela maioria dos analistas, que seria de 20 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E Câmara avalia a renegociação de dívidas com fundo para geração de emprego e renda. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto que permite a renegociação de dívidas com o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda, o FUNPROGER. O fundo, criado em 1999, assume os riscos de empréstimos contratados por empreendedores que não possuem as garantias exigidas pelos bancos. Assim, o governo usa recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar empreendimentos de menor porte em diversos setores. Esse depósito de garantia é vinculado ao Ministério da Economia, mas é gerido pelo Banco do Brasil. Os outros órgãos que podem participar das negociações de financiamento são o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia. Porém, segundo o último relatório do Banco do Brasil, os agentes bancários não contrataram operações com garantia do fundo desde 2020, porque os empréstimos atingiram o limite de inadimplência definido pelo regulamento. A proposta que permite a renegociação das dívidas foi aprovada na Comissão do Trabalho. O relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, argumenta que permitir o acordo entre os bancos e os pequenos empreendedores é uma forma de recuperar um dinheiro já considerado perdido. O deputado afirma que desde a pandemia não foi dada a oportunidade de os empreendedores se organizarem em relação aos empréstimos em atraso.
A proposição é meritória e oportuna, pois regulamenta a forma de renegociação de créditos inadimplidos, facilitando a recuperação dos recursos por hora perdidos e possibilitando aos empreendedores inadimplentes tenham condições favoráveis de quitar suas dívidas com o fundo.
O texto de autoria do deputado Domingos Neto, do PSD cearense, estabelece que a oportunidade vale apenas para os empréstimos feitos em até 7 anos atrás e registrados como inadimplentes em 31 de dezembro de 2022. O projeto determina que a renegociação poderá ser solicitada pelo devedor a qualquer momento. Os acordos também podem estipular prazos e formas de pagamento especiais, bem como acertar uma taxa de juros reduzida. A proposta ainda prevê que o pagamento das prestações será realizado em até 120 meses, com a possibilidade de prestações anuais. Em seguida, o projeto que permite a renegociação de dívidas do Fundo para Geração de Emprego e Renda será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquim. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, bom final de semana, bom feriado e a gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.